Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Estamos aí ao vivo nesta segunda-feira da Semana Santa e queremos dedicar esse programa à reflexão daquilo que é o acontecimento mais importante, né, da história inteira, da história da salvação. Ou seja, como diz o próprio Exultet, o Precônio Pascal, né, de nada adiantaria para nós termos nascido se não tivéssemos sido redimidos. Então, nosso Senhor, Ele é Deus, que se fez homem para nos salvar. Ele veio a este mundo para nos salvar. E foi para esta hora, foi para viver esta semana, foi para viver aquele dramático tríduo pascal que Ele veio. O próprio Jesus disse no capítulo 12 do Evangelho de São João, né, que Ele estava grandemente comovido, angustiado, né? A palavra que Ele usa lá no Evangelho é a mesma palavra que se usa para as ondas agitadas no mar, né? A alma de Jesus agitada. E Ele disse assim: e o que é que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Ou seja, não há dúvidas de que Jesus veio, ou seja, Jesus se encarnou para morrer, para a nossa salvação. E por que é que Ele fez isso? Né? Por que é que Deus não poderia simplesmente decidir de nos salvar de outra maneira? Nós sabemos, com certeza absoluta, que Deus poderia nos salvar de outras maneiras. Deus, num estalar de dedos, poderia salvar a humanidade, pronto e acabou. Mas Ele não quis que fosse assim, por várias razões. E a principal delas, né, é que Ele quis se fazer homem para que a sua humanidade, a humanidade de Cristo, participasse da salvação. Ou seja, nós fomos redimidos por Deus. Mas Deus que se fez homem para que a redenção brotasse da própria natureza que ofendeu a Deus. Agora, nesses dias de Semana Santa, o que é que é importante você se dar conta? Por que é que essas celebrações são tão importantes? Você sabe muito bem que as celebrações de Semana Santa, como de uma forma geral, elas não são obrigatórias, né? Ou seja, é obrigatório simplesmente o domingo. Ou seja, se você foi à missa no domingo de Ramos e você vai à missa no domingo de Páscoa, pronto, está resolvido o seu problema de obrigação, né? As outras celebrações que fazem parte desta Semana Santa, né, a missa do Crisma, celebrada pelo bispo na catedral com seu presbitério, a missa de Lava Pés, in Cena Domini, na Ceia do Senhor, celebrada na Quinta-feira Santa, a função, né, da Adoração da Santa Cruz e relato da paixão, a adoração da Santa Cruz, distribuição da comunhão da sexta-feira, nada disso é obrigatório. Inclusive, a Vigília Pascal não é obrigatória. Ou seja, claro que se você for à missa na Vigília Pascal, você guarda o domingo também, mas a longa Vigília Pascal não é obrigatória. Então, mas por que é importante nós vivermos estas santas celebrações? E por que é que é uma pena mesmo que em muitos lugares essas celebrações não estejam acontecendo, né, por causa de dificuldades, de lockdown, etc. Porque essas celebrações, elas nos levam a meditar a respeito da nossa salvação. Ou seja, se você não pode participar dessas celebrações, então pelo menos medite sobre os grandes mistérios na nossa salvação. E qual é o primeiro mistério? Qual é a primeira coisa assim importantíssima que você precisa se dar conta? É que nós somos necessitados de salvação. Essa é uma das maiores tragédias do mundo moderno. Está exatamente no fato de que, como diz o Papa Pio XII, o pecado, né, maior dos tempos modernos é ter perdido a noção de pecado. Ou seja, as pessoas não sabem mais o que é pecado, não fazem ideia que o pecado exista e que, com o pecado, nós estamos condenados ao inferno. Se perdeu essa noção. Acabou. Ou seja, nós vivemos uma mentalidade revolucionária que começou há 300 anos atrás. A gente pode chamar essa mentalidade de mentalidade maçônica, porque, assim, a maçonaria das instituições atuais é aquela que, digamos assim, encarna essa mentalidade com 300 anos. As outras instituições são todas um pouco mais recentes, né? Esses partidos revolucionários e companhia limitada. Mas a maçonaria está lá há 300 anos com a mesma convicção. E qual é a convicção da maçonaria? De que o ser humano não precisa de salvador. Se você for legalzinho, cumpriu as leis, você não matou ninguém, você não roubou ninguém, cumpriu seus deveres de bom cidadão, pronto, acabou, você está salvo. O ser humano não precisa de salvador. E, portanto, que qualquer religião é boa, né? O importante é acreditar em alguma coisa, qualquer coisa, alguma coisa. Acreditou em alguma coisa, né? E foi um carinha legal que não criou muita desordem social, acabou. Você vai entrar numa felicidade lá depois, né? Meus queridos, isto é uma mentira satânica. Por quê? Porque nós precisamos de um salvador. Senão, o que veio fazer nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra? Ou seja, por que é que o próprio Filho de Deus se deu ao trabalho de encarnar e morrer na cruz para nos salvar? É exatamente porque nós precisamos de salvação. E nós precisamos receber esta notícia. E de onde vem essa necessidade de salvação? Por causa da grande miséria, da grande desgraça que é o pecado. O problema é o seguinte: para você realmente enxergar o que é um pecado, ou você é um anjo, né? Porque os anjos foram eles que inventaram o pecado, né? O primeiro pecado foi angélico. Lembre-se que antes de Adão e Eva pecarem, a serpente já estava lá no paraíso e a serpente já era má, já tinha pecado. Ou seja, Satanás já existia e já tinha pecado. Quem pecou para o primeiro foram os anjos. Satanás e os seus demônios. Pois bem, os anjos sabem perfeitamente o que é um pecado. Os anjos sabem a grandeza do pecado. Os anjos já sabem do horror que é um pecado. Então, para você saber o que é um pecado, ou você é um anjo, ou você é um grande santo. Santa Catarina de Sena recebeu a graça de sentir um cheiro horroroso de podridão quando estava diante de uma pessoa que tinha uma vida pecaminosa. Você imagina, né? Nós, se tivéssemos essa oportunidade, hoje em dia nós viveríamos aonde, né? E, pior do que viver num necrotério com cadáveres apodrecendo. Santa Teresa d'Ávila recebeu a graça de ver o que era um pecado mortal e ela disse com clareza: se as pessoas vissem o que era um pecado mortal, nunca cometeriam nenhum. Então, nós não sabemos o que é um pecado mortal. Então, Jesus, na sua bondade, Deus, na sua infinita bondade, veio. E Ele permitiu, Ele se entregou, né, ao poder das trevas. É interessante que na prisão de Jesus, né, quando Jesus diz assim no Evangelho de São Mateus: chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue ao poder das trevas, ao poder do mal, né? Ou seja, Jesus permitiu, por sua liberdade, Ele permite Satanás, seus demônios, usem ministros. Os ministros de Satanás são Judas, Caifás, Anás, Herodes, Pilatos, os soldados do templo, os soldados romanos. Esses são os ministros de Satanás, que são usados como instrumentos do diabo para realizar todo tipo de tortura, de afronta e de ofensa a Jesus. Jesus deixa que isso aconteça. Jesus se entrega. Tradidit semet ipsum. Jesus se entregou para que nós víssemos impresso na carne de Cristo o que é que o pecado faz. Quando você assiste aquele dramático filme do Mel Gibson sobre a paixão de Cristo, você vê Jesus desfigurado, pois bem, ali é uma grande caridade de Deus, uma grande bondade de Deus, que Deus esteja permitindo a você ver o que o seu pecado faz. E então, o que é que você, como você vai reagir diante disso? Ou seja, meditar a paixão de Cristo não é somente olhar para aqueles sofrimentos físicos. Você é meditar como o seu pecado faz, né, uma desgraça, uma abominação. Porque o que acontece é o seguinte, veja, o ser humano ele tem uma dificuldade de entender o que é o pecado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Deus é perfeito, impassível, Deus não sofre, Deus vive uma beatitude, uma felicidade perfeita, eterna, infinita. Aí a gente chega e diz, ah, mas o pecado ofende a Deus. Ah, mas se Deus não está sofrendo, né? Porque Deus é impassível. Então, o pecado não é nada, o pecado é uma trivialidade. Aí, o que é que a gente faz? Não, a gente vai ali, antes de começar a missa, chega para o padre, padre, pode dar uma confessadinha rapidinha, né, para eu poder comungar? Aí você vai, ouve a confissão, uma lista de pecados mortais, como uma confessadinha rapidinha, com esse tanto pecado mortal. Meu filho, você tem certeza que está arrependido? Você entende que o que você está fazendo agora, nessa confessadinha rapidinha, é que você está mudando sua vida pelo avesso e se voltando para Deus? Você entende o horror que é o pecado mortal, o que você fez contra Deus? Então, o pecado fica uma trivialidade, uma banalidade, né? Ah, vamos dar uma confessada. Não. Não, meus filhos, o pecado, ele ofende a Deus enormemente. Ofende a Deus grandemente. E esta é a tragédia do pecado. Por isso, para que a gente visse, para que nós tivéssemos noção daquilo que o pecado está causando, né, nas pessoas, causando em Deus, no sentido de ofensa, Jesus se deixou atingir fisicamente, e não somente fisicamente, emocionalmente. A gente vê no relato da paixão, né, como Jesus sofre. Jesus, que durante toda a sua vida parecia tão tranquilo, aqui no relato da paixão ele diz, Jesus começou a ficar triste e angustiado e disse, minha alma está triste até a morte. Por quê? Porque Jesus, que era Senhor das suas emoções, ele, no momento da paixão, ele como que solta as rédeas das emoções para que, sem pecado, elas sigam o seu caminho natural. E, portanto, a paixão dá tristeza. O que é a tristeza? É a paixão, o sofrimento, é a emoção que surge diante do mal presente. A tristeza, o medo. Jesus começou a sentir medo, diz o Evangelho de São Mateus. E o que é o medo? O medo é a emoção que surge, a paixão que surge diante do mal futuro que poderia ser evitado. E teme, medo, é o mal futuro. Tristeza é o mal presente, medo é o mal futuro. E da tristeza brota também uma outra coisa, a ira. Por quê? Porque diante do mal presente, tristeza, surge a vontade de fazer justiça, a vontade de consertar as coisas. Não estou falando de ira pecaminosa, estou falando de uma ira justa, onde a alma do justo vê que as coisas estão desordenadas e vem aquela vontade de pôr as coisas em ordem. Todas essas paixões Jesus sofreu, e sofreu com a tal veemência, veja só, que Santo Tomás de Aquino diz que não existe sofrimento externo, físico, e sofrimento interno, passional e da alma mais intenso do que o de Cristo. Não é possível na história da humanidade, não é possível ninguém sofrer o quanto Jesus sofreu no corpo, nas emoções e na alma. E na alma, por causa dos pecados. Se Jesus, vendo os pecados da humanidade, ele sofreu uma tristeza na alma maior do que qualquer contrição possível e imaginável por nós. Toda essa realidade de sofrimento, tudo isso, nós sabemos hoje em dia, com a medicina moderna, que existem doenças psicossomáticas. Jesus somatizou. Aquele suor de sangue de Jesus que é narrado no Evangelho de São Lucas, aquilo lá é o sofrimento da alma que impactou o corpo, de tal forma que começou a suar sangue. Então, vocês imaginem, gente, se você tem experiência de tristeza, olhe para Jesus. Sua tristeza não é nada. A tristeza de Jesus tem uma magnitude e uma veemência que as nossas tristezas, todas juntas, não valem nada. O medo de Jesus tem uma veemência, uma magnitude. A angústia de Jesus. E tudo isso por quê? Por amor a nós. Para que nós víssemos os nossos pecados. Por exemplo, uma das coisas que mais entristeceu Jesus foi a indiferença dos seus apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pensa bem. Olha aqui, que eleição. Entre todos os habitantes do planeta Terra, tinha a multidão que conseguiu ouvir Jesus. Naquela multidão, tinha aqueles que creram. Olha os círculos concêntricos. Os habitantes do planeta, a multidão que ouviu Jesus, os discípulos que creram, os 12 escolhidos. É uma eleição. Ninguém pode dizer que Jesus escolheu mal os seus apóstolos, porque ele conhecia o que estava no coração do homem. E, no entanto, não corresponderam. Quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria de Alacoque, ele aparece mostrando seu coração agonizante para ela e diz: veja como meu coração está aflito pelas ingratidões, indiferenças e ofensas feitas pelas pessoas consagradas. Quer dizer, que Jesus está dizendo, de todo mundo que me ofendeu, quem mais me ofendeu foram os apóstolos. Quer dizer, a traição de Judas foi uma traição que não tem, assim, o sofrimento que Jesus teve com a traição de Judas é um negócio que não dá para descrever. Por quê? Porque Jesus, número um, tinha plena consciência da sua dignidade de pessoa divina. Jesus tinha plena consciência do tamanho da traição de Judas, que não houve, não há e não haverá traição do tamanho da traição de Judas em toda a história da humanidade. Aquilo foi a traição de todas as traições. Jesus viu Judas se aproximando. O impacto da alma, que veio pelos sentidos do ver. Jesus viu e sofreu vendo. Vendo quem ele era, vendo quem era Judas, vendo o que estava sendo feito. Jesus ouviu Judas chamando ele de mestre. O sofrimento de Jesus que veio pelos ouvidos, por saber o que era aquilo. Jesus sofreu pelo tato com o beijo de Judas. Aquilo transpassou a alma de Cristo. Um sofrimento que não tem como descrever. E então, qual foi a grande caridade de Nosso Senhor para com Judas? Foi permitir que Judas visse a desgraça que é o pecado. Ora, quando Judas, o filme do Mel Gibson retrata bem isso, quando Judas vê Jesus sendo torturado, escarrado, batido, né, recebendo pauladas, chutes, pontapés, socos, etc., Judas se desespera, se arrepende. O próprio Evangelho, não é o Mel Gibson, o próprio Evangelho diz isto, né? Olha o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3, ele diz assim: Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Vejam, por que é que esse arrependimento de Judas não foi eficaz? Já parou para pensar? É o seguinte, gente, isso é uma grande caridade de Deus, olhando a paixão de Cristo. É o seguinte: as consequências do nosso pecado não têm volta. E é isso que Judas não queria. Ou seja, Judas não se deu conta de que uma vez que ele pecou, não tem mais volta. As consequências não. Você pode se arrepender e pedir o perdão a Jesus, mas Jesus vai ser crucificado. Gente, não tem máquina do tempo. Judas queria uma máquina do tempo. Judas queria, né, trair Jesus, pegar as 30 moedas, entregar Jesus para os sacerdotes. Ah, me arrependi. Volta, volta. Era de brincadeirinha, era de mentirinha. Não valeu, volta atrás. Gente, isso é coisa de criança absurda. É só criança que é assim, só criança que é inconsequente. E o mundo moderno, infelizmente, ele é inconsequente. Ele acha que o pecado não tem consequências. O pecado tem consequências, e consequências, gente, consequências eternas que não voltarão mais atrás. Consequências eternas tem o pecado. Deus pode perdoar, mas isso é outra coisa. Perdoar é uma coisa, mas se Judas tivesse pedido perdão, tivesse se arrependido de fato e pedido perdão, Jesus perdoaria. Aliás, Jesus se apresentou lá desfigurado para Judas, num grande ato de caridade, numa última tentativa de Deus de comover o coração de Judas para que ele batesse no peito e pedisse perdão, como fez Pedro. São Pedro também viu a mesma cena. São Pedro também cometeu pecados. Mas São Pedro não viu que aquilo não tinha mais volta. Ou seja, ele pecou. Jesus vai morrer. E vai morrer por causa do meu pecado. A consequência do meu pecado é essa. não tem volta. O que tem é perdão. Mas perdão não é o faz de conta que não teve consequências. Se você peca e perde a virgindade não vai voltar. Se você peca e contrai uma doença, você não vai curar da doença. Se você peca e mata uma vida, a pessoa não vai ressuscitar. Se você peca e destrói a vida de pessoas, a vida dessas pessoas não vai se restaurar. Você pode ser perdoado, mas as consequências do seu pecado vão ficar. Elas são permanentes. Isso Judas não entendeu. E isso o mundo moderno não quer entender. Nós podemos sim procurar reparar. Claro, você fez o mal, procure reparar na medida do possível, mas existem coisas que são irreparáveis. Existem coisas que são irreparáveis. Uma vez que você, sei lá, miseravelmente olhou uma cena pornográfica, a sua inocência não vai voltar. Deus pode perdoar o pecado, claro, Deus perdoa, mas a sua inocência, a sua pureza não volta. Você pode e deve fazer penitência, você pode e deve purificar a sua imaginação, mas aquilo lá, você vai pagar um preço. As coisas não voltam. E é exatamente isso que o mundo moderno se revolta, exato por inspiração de Satanás. Ou seja, Satanás quer que nós sejamos inconsequentes. Ah, nada, não pode pecar, não tem consequência nenhuma. A morte de Cristo na cruz, os sofrimentos de Cristo são consequência clara e explícita. E são, portanto, uma grande caridade de Deus que nós possamos olhar para o crucificado. Né? Nós vamos manter um diálogo com vocês. Se quiser enviar aí as suas perguntas para a nossa equipe vai selecionar as perguntas que você queira participar conosco. Né? E, portanto, estamos aí ao vivo, dispostos a responder as perguntas de vocês. Agora, é importante nós pegarmos aquilo que é a mensagem que eu quis transmitir nessa noite. Pio XII diz, o mundo moderno perdeu a noção de pecado. Deus morre na cruz para nos trazer de volta a noção de pecado. Então, nessa Semana Santa, medite a paixão de Cristo. Medite a paixão de Cristo. Pense no que nosso Senhor sofreu por você, porque Deus quis estampar no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas chagas, Deus quis estampar na agonia e nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que o pecado é de desordem, de consequências absolutamente irreparáveis, né? Que Deus, claro, perdoa. Deus perdoa. Mas nós temos que nos dar conta, aprofundar, e essa é uma das grandes graças da Semana Santa, aprofundar a nossa noção de pecado. Temos algumas perguntas aqui da Andréia no Instagram. Ela pergunta, quem não sabe a gravidade do pecado que está cometendo não será julgado por isso, já que o pecado mortal se dá pela plena consciência? Andréia, veja, é o seguinte, claro, não existe pecado sem advertência. Né? Então, para que haja um pecado, a pessoa está fazendo a coisa, a consciência dela tem que advertir, dizer, opa, para com isso, e ela dizer assim, não, eu quero pecar mesmo assim. Eu vou fazer mesmo assim. Então, eu sinto a coisa, aí a consciência adverte, opa, para com isso. E então, eu digo, eu vou continuar mesmo assim. Isso é o consentimento. Tem a advertência e o consentimento. Eu fui advertido pela consciência e eu consenti. E isso acontece com todo pecado, mortal ou venial. Agora, para que um pecado seja mortal, é necessário que a matéria seja grave e que a pessoa, né, tenha noção de que está fazendo algo de grave. Né? Se a pessoa perdeu a noção de que a coisa é algo de grave, então, claro, ela não é condenada por isso. Mas, veja, não sejamos tão bonzinhos assim e achar que nós não sabemos a gravidade das coisas. Né? Por exemplo, quando as pessoas escondem o que fazem e ficam extremamente chateadas, envergonhadas quando alguém descobre o que elas fizeram, é porque elas sabiam que estavam fazendo uma coisa grave. Não vamos nos iludir assim. Ah, mas é que ela não fez aula de catecismo, né, no site do Padre Paulo Ricardo, então ela não sabe, etc e tal. Gente, não precisa fazer aula de catecismo, de teologia para saber certas coisas. A própria, né, atitude da pessoa mostra que ela estava sabendo das coisas. Né? Uma pergunta anônima. Padre, eu matei uma pessoa, vou para o inferno? Veja, novamente, é a mesma coisa, a gravidade do pecado. Se você mata, a pessoa não vai voltar. Tem consequências tremendas e graves. Agora, Deus, se você está sinceramente arrependido, Deus perdoa. Deus perdoa, né? Por quê? Porque Deus perdoa todos os pecados das pessoas sinceramente arrependidas. Agora, o que deve preocupar a pessoa não é se eu matei uma pessoa, vou para o inferno. É outra coisa, é eu não estou arrependido, vou para o inferno? Essa é a pergunta que importa. Se você não está arrependido, você vai para o inferno, sim. E é por isso que Satanás e os seus demônios estão no inferno, porque os anjos não são capazes de se arrepender. Os anjos têm uma vontade de tal, com a tal solidez que, uma vez que eles se decidem, eles não voltam mais atrás. Se decidem pelo bem, aquilo tem uma estabilidade. Se decidem pelo mal, aquilo tem estabilidade. Nós, seres humanos, ainda temos a possibilidade, enquanto estamos nessa vida, ligados ao corpo, nós temos a possibilidade de nos arrepender e voltar atrás. Então, coragem, força, né? Se arrependa, peça perdão, se confesse, procure um sacerdote. Existe sim, não interessa que crime ou que pecado você cometeu, a pessoa arrependida, ela pode sim verdadeiramente ser perdoada. Victor, no YouTube, pergunta o seguinte: Jesus sofreu na cruz pelos nossos pecados atuais? Sim, Victor, Jesus sofreu na cruz pelos nossos pecados atuais. Por quê? Porque Nosso Senhor, para cumprir a sua missão, ele teve ciência infusa, ou seja, uma graça que foi dada à alma de Cristo, de tal forma que Jesus sabia de mim. Não é? E sabendo de mim, sabia de mim como um todo, ou seja, a capacidade da alma humana de Cristo é uma coisa extraordinária, porque foi elevada e agraciada, porque a missão dele era amar cada um dos membros do seu corpo, da sua santa igreja, não é? E, portanto, Jesus, lá no Horto das Oliveiras, ele viu meu pecado e agonizou, não é? Esse é o único sentido, por exemplo, de Jesus aparecer com o Sagrado Coração dele agonizante, mostrando a Santa Margarida Maria Lacoque. Jesus lá no céu não agoniza, ele já está ressuscitado. Então, como é que ele mostra um coração agonizante? É porque ele está mostrando o coração dele lá no passado, agonizando pelos meus pecados atuais. Caroline, no Instagram, pergunta o seguinte: Padre, como podemos lidar com essas consequências dos pecados? Veja, Caroline, se é possível reparação, é necessário reparar. Se eu roubei, eu tenho que restituir, não é? Se eu prejudiquei, eu, na medida do possível, eu devo, não é, fazer alguma coisa para ressarcir aquele prejuízo. Mas tem coisas que não tem muito retorno, não é? Uma das coisas, por exemplo, que São Filipe Neri ensinou para as pessoas tinha uma senhora que tinha o pecado da maledicência, né? Ela toda hora se confessava de maledicência, ela falava mal dos outros, falava do pecado dos outros, difamava os outros, falava dos pecados das pessoas, etc, etc. E aí São Filipe Neri chegou e disse, então faz o seguinte, ó, pega uma galinha, você tira as penas e sai espalhando as penas pela cidade, essa é a sua penitência. Nossa, que penitência esquisita, por que você não passa um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Não, faça a penitência e depois volte aqui. A penitência não está completa, não. Vai lá, primeiro espalha as penas da galinha. A mulher saiu pelas ruas de Roma espalhando as penas da galinha. Aí depois que ela espalhou as penas da galinha por tudo quanto é lugar, ela foi, voltou para São Filipe. Aí São Filipe chegou e disse, muito bem, agora a senhora vai lá e cata as penas de volta. Ah, não é possível? Pois é. Para a senhora entender que a maledicência é assim. Uma vez que a senhora espalhou a má fama da pessoa, você não pode ir lá agora voltar e mudar a opinião das pessoas, porque você já espalhou, acabou. Quer dizer, é uma coisa irreparável, não tem como voltar atrás. Como que você vai pegar de volta as penas da galinha? Então tem coisas que não tem como reparar. Então se é possível, a gente deve reparar. Se não é possível, é fazer penitência, rezar pela pessoa que você prejudicou, né? Jaine, no Instagram, pergunta o seguinte. Como saber se estou sinceramente arrependida? Olha, o seguinte, o arrependimento ele não é um sentimento. O arrependimento é um ato da vontade, né? Se for acompanhado de sentimento, tanto melhor, porque aí o ato é mais completo. Mas se não é acompanhado de sentimento, não se preocupe, né? O que eu quero dizer por sentimento? Quer dizer o seguinte, você vê que aquela coisa é pecado. Deus revelou que é pecado. Você viu que é pecado. Então você agora, com um ato de vontade, você detesta aquela coisa e não quero nunca mais voltar a fazer isso. E você está arrependido. Ah, mas eu não estou chorando, não precisa. Ah, mas eu ainda continuo gostando da coisa, no sentido que tem ainda ali um afeto pela coisa. Tá, mas o arrependimento é um ato de vontade, de detestação. Deus está dizendo que isso é mal, então isso é mal. Ponto, acabou e eu não quero mais fazer. Uma das coisas mais claras de um verdadeiro arrependimento é o propósito firme. Ou seja, se você tem um verdadeiro arrependimento, você tem um firme propósito de não mais pecar. Não é? Marília, no Instagram, pergunta o seguinte. Tomar anticoncepcional é pecado mortal? Sim, Marília, é pecado mortalíssimo com 50 S. Por quê? Por várias razões. A pior delas é que os anticoncepcionais são... não são só anticoncepcionais, eles são abortivos. Por quê? Porque, basicamente, o anticoncepcional tem vários hormônios, mas os hormônios principais do anticoncepcional, eles evitam duas coisas. Primeiro, eles tentam evitar a concepção, ou seja, tentam evitar que o espermatozoide chegue lá no óvulo. E aí, nesse sentido, ele é aspas, anticoncepcional. Só aí ele já é pecado. Mas, o que acontece é que a quantidade de hormônio que eles colocam não é suficiente para garantir 100% que não vai acontecer essa fecundação. Então, quando acontece a fecundação, quando o bebê desce do tubo uterino e vai em direção ao útero, o bebê tenta se agarrar no útero, mas tem um segundo hormônio que impede, que muda a textura da parede do útero, do endométrio. E aí acontece que se dá um aborto do tamanho de meio grão de arroz, mas é um aborto. É uma vida humana que foi para o espaço. E a certeza de que é uma vida humana é basta você olhar, por exemplo, o ovo de uma galinha. O ovo de uma galinha, depois que o ovo foi fecundado, e a galinha põe o ovo lá. A galinha põe mais alguma coisa ali dentro? acabou de pôr o ovo. Você vai lá, parte o ovo e faz um omelete do mesmo jeito. Mas se você deixar o ovo lá e a galinha chocando, nasce um pintinho. Quer dizer, já está tudo ali. Assim o ovo humano também. O ovo humano, uma vez fecundado, já está tudo ali. A única diferença é que, como o ovo humano é muito minúsculo, ele só tem 7 dias de alimento. O ovo do pintinho tem o alimento para o ciclo inteiro, para a gestação inteira. O ovo humano tem alimento para 7 dias. E tem um prazo de, em 7 dias, entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe para poder receber oxigênio, alimento, nutrição e continuar crescendo. Mas a única coisa que a mãe no útero dá àquela criança que já foi fecundada, não é? É alimento, nutrição, oxigênio, não é? Muito bem. Outra pergunta. Uma pessoa no Instagram diz o seguinte: que exercícios espirituais podemos fazer para recuperar essa sensibilidade do pecado? Então, veja, é uma dessas coisas, essa reflexão sobre a paixão de Cristo, não é? Que nós queremos fazer agora, nessa Semana Santa. Refletir sobre a paixão de Cristo. O exercício da via sacra, meditações, pegue livros que meditam sobre a paixão de Cristo, etc, etc. Tudo isso para ver como é terrível e quais são as consequências do pecado, né? Outras coisas que você pode fazer, né, são meditações sobre os novíssimos, ou seja, sobre a morte, o juízo, céu, inferno e purgatório. Também ali vale muito a pena para ver as consequências do pecado, porque são consequências eternas. A condenação eterna do inferno, a salvação eterna do céu, né? Tudo isso são coisas que nos ajudam. Nalu, no YouTube, pergunta o seguinte: é possível um pecador se tornar uma pessoa pura, fazendo orações, jejuns, penitências e buscando os sacramentos? Veja, Nalu, é possível, mas é verdadeiramente um milagre da graça, no sentido assim que a pessoa realmente se tornou santa, né? Então veja, por exemplo, Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, ela recuperou a inocência de tal forma que existem santos que dizem que Santa Maria Madalena ocupa o primeiro lugar no coro das virgens. Mas ela não era mais virgem, tinha sido uma prostituta. Mas acontece que Deus deu a ela uma tal pureza, né? Ou seja, o contato dela com os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali chorando, limpando com os cabelos, etc, etc. Santa Maria Madalena recebeu ali uma graça extraordinária de vida contemplativa, né? Que fez com que ela não se apegasse a nenhuma criatura. Quando Jesus aparece para ela, perdão, quando os anjos aparecem para ela depois de Jesus ressuscitado, né? Ela está procurando Jesus, nem os anjos conseguem consolá-la. Quer dizer, uma mulher que antes procurava consolação em homens, agora nem anjo está consolando. Isso mostra o desapego total das criaturas que ela tinha alcançado, né? Só Jesus consolava o coração dela. Então isso é um grande milagre da graça, é uma grande transformação. Jonathan pergunta o seguinte: padre, a morte de Cristo esvaziou o inferno, ou seja, todas aquelas pessoas que foram condenadas ao inferno no Antigo Testamento foram salvas pelo sangue de Cristo? Resposta: não. Veja, a palavra inferno aqui, você tem que distinguir duas realidades diferentes, tá? Existe o inferno, lugar de condenação eterna. As pessoas que no Antigo Testamento foram condenadas ao inferno foram condenadas para sempre no inferno, e pronto, e acabou. Só que havia um outro lugar que não é bem inferno. A gente chama em latim de inferos, ou seja, inferno também. Mas a nossa tradução do português chama de mansão dos mortos, não é? Ou seja, o Sheol, né? Que era o lugar onde as almas dos justos aguardavam o Salvador. Aí sim, este inferno foi esvaziado por Cristo. Mas não é o inferno lugar da punição. Então, no Antigo Testamento, acontecia igualzinho acontece hoje, ou seja, as pessoas morriam, eram ou condenadas eternamente ou salvas. Só que a diferença é que as pessoas que eram salvas não entravam no céu porque o céu ainda não tinha sido aberto para o nosso Senhor. Então elas ficavam no lugar aguardando, né? Então, esse é o Shell, né? Cristina, no Facebook, faz uma pergunta. Padre, como posso reparar os pecados de minha filha que não busca o perdão por vontade própria? Peço muito a Deus pela salvação dela. Sim, Cristina, é possível, né, a gente fazer reparação e intercessão pelos pecadores, e tem um valor. Isso tem um valor, né? É uma reparação vicária, que a gente chama, né? Onde você vai no lugar da pessoa. Isso, porém, não garante a salvação da pessoa, porque existe ali o grande mistério da liberdade pessoal, né? Porém, a reparação das ofensas feitas a Deus pode ser feita, né? Então, assim, é como, para usar uma comparação, imagine, são dois filhos, um ofende a mãe, ofende a mãe, ofende a mãe, ofende a mãe. Cada vez que ele ofende a mãe, o outro vem lá, dá um beijo na mãe, diz, ô, mamãe, não liga não, eu amo você, etc, etc. Ele está reparando a ofensa do outro. Mas se o outro não se arrepender, né, está perdido. Tá? Então, existe a reparação do mal feito, mas continue rezando pela sua filha, para que ela se arrependa dos seus pecados, tá bom? E não perca a esperança, porque enquanto nós estamos nessa vida, estamos vivos, sempre tem a possibilidade do arrependimento, né? Peçamos a graça, pelo menos para ela, a graça do bom ladrão de um arrependimento no momento final da sua vida, tá bom? Coragem, confiança, que vocês tenham uma semana santa abençoada. O nosso site vai providenciar aí para vocês, no Tríduo Pascal nós gravamos homilias, né, mais longas, não somente aquela homiliazinha de 5 minutos que a gente costuma todos os dias. Então fizemos uma homilia sobre a missa na Ceia do Senhor, Lava Pés, fiz uma homilia sobre a Sexta-feira Santa e uma homilia sobre a Vigília Pascal, né? Uma coisa que nós nunca fizemos, a gente sempre quando comentava o sábado, comentava mais o sábado de Jesus no sepulcro, né? Esse ano nós estamos oferecendo para vocês aí uma homilia da Vigília Pascal, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora e São José, é a Semana Santa do ano de São José, nos acompanhe num grande amor a Jesus, na meditação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.